cerca de 38 milhões espalhados pela zona do Sahel, África Ocidental e África Central, o grupo étnico Fula ou Fulani é considerado por alguns como o maior povo nómade do mundo. Falam Fula e estão entre os primeiros grupos africanos que se converteu ao islamismo. Dedicando-se grande parte à pastorícia, à procura de bons pastos, tanto pode ser um bem, ajudar a mexer as terras, como pode ser importuno para os agricultores que veem as suas terras invadidas por manadas de gado. Por vezes, gera conflito com os agricultores de outros grupos étnicos. Na rubrica de hoje, 2Rs África Ocidental, vamos conversar com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman sobre o peso, o papel dos Fulas, e sem esquecer a sua presença na Guiné-Bissau. Raul, qual é de facto a importância deste grupo que com frequência é alvo de violência, mas também é acusado de ter laços com organizações jihadistas?
São 38 milhões de pessoas aproximadamente e, portanto, ocupam aqui uma faixa territorial bastante grande, que ocupa de facto a África Ocidental, zona do Sahel e África Central. E, portanto, tem aqui uma importância transfronteiriça. É uma etnia que tem uma importância que extravasa as fronteiras das suas próprias nacionalidades. E as suas próprias nacionalidades, sejam bissau-guineenses, sejam malianos, sejam nigerianos do Níger ou burkinabés, a nacionalidade Fulani é, digamos, uma nacionalidade de recurso quando as coisas correm mal, porque há esta questão identitária que é também, por exemplo, isto aconteceu muito com os muçulmanos e de origem indiana em Moçambique, quando foi a guerra colonial. Este grupo étnico, de certa forma, encolheu-se, olhou para um lado e viu negros da Frelimo a lutarem pelo poder e depois viu o branco colonizador e disse: isto não tem nada a ver connosco, nós somos muçulmanos. E, portanto, há esta fuga para esta nacionalidade de recurso que os Fulani também utilizam. Relativamente à questão Fulani, à caça ao Fulani, às dinâmicas Fulanis que se têm ultimamente distinguido na zona do Sahel, sobretudo zonas do Sahel e África Central, tem muito a ver com, quando estamos a falar desta zona do mundo, o Sahel é a fronteira da África saariana para a África subsaariana, da África desértica para a África tropical, é preciso ter sempre em consideração as alterações climatéricas. Este é o ponto fulcral de onde depois vão divergir todos os problemas que nós temos hoje intercomunidades nesta região de África.
Rui, antes de nós entrarmos dentro da questão da climática e que obriga este povo bastante nómada a movimentar-se, como é que tu defines o povo Fulani?
Dou um pouco prolongamento ao que já disse o Raul. O povo Fula tem vários aspectos de que marcam a sua própria identidade e a sua plurinacionalidade. Não se pode dizer que há uma nação Fula, mas há várias nações Fula que se reúnem em torno de um conjunto de parâmetros, por vezes quase, digamos, sincréticos dentro desta mesma etnia, em que um dos aspectos é a língua, que é o pular, a língua que é partilhada entre todos os elementos desta grande, vasta, não é, etnia, que se distribui em cerca de 20 países. Mas há um aspecto importante, não nos podemos concentrar, que a religião dominante nos Fulas, que é o Islão. Isto sempre foi, digamos, um clichê colado aos Fulas, que os próprios Fulas tentam corrigir sempre, em que dentro dos Fulas há, de facto, digamos, uma parcela em que o Islão é dominante, mas também há Fulas cristãos e há uma grande parte dos Fulas animistas. Outro dos aspectos importantes nesta identidade e na dispersão na África Ocidental e ao longo do Sahel é que existem quatro zonas, nem podemos dizer regiões, são quatro zonas que se chamam as zonas de origem histórica dos Fulas. E é muito interessante ver, compreender essas zonas, porque nenhuma delas está num só país. Está sempre encabalizada entre dois países, portanto, a multinacionalidade que falou o Raul, tal como entre o Senegal e a Mauritânia, entre a Gâmbia, Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, Mali e Burkina Faso, Tchad, Nigéria e Camarões. No entanto, estende-se e viu-se até na constituição de movimentos de autodefesa e alguns movimentos rebeldes, como vimos agora, muito recentemente agora na República Centro-Africana. É bom sempre falar, quando falamos dos Lulas, que quando eles dizem que está em curso, isto é um termo utilizado pelos líderes da comunidade Fula, está em curso um genocídio contra os Fulas, o termo genocídio é utilizado por eles mesmos, isto estamos a ver os acontecimentos, tal como no Mali, o gajo Sugu, em abril, salvo erro, foram massacrados 160 Fulas, mas também nas ações repetidas que têm acontecido contra as Fulas no Burkina Faso, por questões meramente políticas, em que são associados a alguns grupos de atividades terroristas.
De qualquer forma, do outro lado, os cristãos que existem neste país também dizem que os Fulas também têm a sua cota-parte de culpas nestes recontos que têm acontecido.
É um pouco um clichê, porque no Mali há uma organização jihadista, que é a Frente de Liberação de Libertação de Massina, dirigida por Amadou Koufa, que entrou dentro da esfera de Abd Ghali, ou seja, a Federação das Organizações Terroristas, uma organização perfeitamente jihadista, islamista no sentido combativo.
Desculpa-me, tu estás a falar do líder islamista Fulani, do Amadou Koufa.
É o Amadou Koufa, precisamente.
Que é um grande recrutador, um grande recrutador de Fulanis para a causa islamista.
Ele é grande recrutador, traficante, podíamos pôr aqui várias atividades no Amadou Koufa, e que se tornou numa das peças importantes desta organização, desta federação terrorista dirigida por Iyad Ghali, tanto que um dos últimos comunicados áudio foi o Amadou Koufa que falou, e em língua polar, ou seja, na língua fula. Portanto, confirma exatamente o que Raul está a dizer, que queria recrutar dentro da comunidade fula, e isto leva à estigmatização ainda mais desta própria comunidade, que não tem verdadeiramente, digamos, os milhões, cerca de 30 milhões, 38 milhões de fulanis, não é uma organização multinacional terrorista. Existem algumas organizações armadas de autodefesa, também organização terrorista de caráter jihadista, mas colar esta imagem de terrorista que tem sido o leitmotiv para alguns massacres, e isso é que tem ultrapassado um bocado todo o sistema.
Rui e Ana, pegando nisso que o Rui está a dizer, seria interessante dizer agora o seguinte. Na seguimento daquela introdução que eu estava a falar, em que falei das alterações climáticas, há a questão da segurança alimentar e das terras férteis também, e portanto a luta pelas terras férteis. Esse colar dos fulanis aos jihadistas tem também aqui um processo interessante de se perceber como é que se chegou até aqui. Estas disputas de terras, até há relativamente pouco tempo, historicamente, sempre foi um assunto bem regulado entre comunidades. Havia sempre uma troca, havia sempre uma vaca, havia sempre um rebanho de cabras, havia sempre uma moeda de troca em que as coisas, na boa lógica africana, se compensavam. Havia a lógica das compensações que funcionava. O que é que se alterou para que agora estejamos a falar de massacres? O que se alterou foi, de facto, a quantidade de armamento e a implantação destes grupos jihadistas que, desde o 11 de setembro, encontraram no Azawad, no território desértico do norte do Mali, um safe haven, um santuário onde se puderam instalar, e tiveram mais de 10 anos até a Operação Serval para, na boa prática do profeta Maomé, efetuarem uma série de casamentos mistos, uma série de casamentos com as filhas preponderantes ou primogénitas dos chefes tribais, constituíram família e, portanto, houve aqui uma dinâmica social e uma dinâmica familiar que permitiu que houvesse a implantação destes grupos nesta zona territorial do Mali, e que as armas depois, também isto em consequência da queda do regime de Gaddafi, que houvesse uma desregularização das relações intracomunitárias e interétnicas nesta região do mundo e houvesse etnias privilegiadas relativamente a outras no que toca ao chegar destas armas. Isto para dizer que todo este problema é muito intrincado desde as alterações climáticas. Um povo fulano, e é sobretudo um povo de guardadores de gado, ora, um guardador de gado é obrigado à transumância. A transumância é a deslocação dos rebanhos de um terreno para o outro, à procura de água e à procura de pasto para a sobrevivência desse próprio rebanho. Ora, esta transumância era muito bem-vinda por parte de todas as populações locais, porque o gado, ao passar pelas suas terras, adubava-as, não ia só beber a água e comer a erva, ia adubar a própria terra para a próxima safra. E, portanto, devido às alterações climáticas, tudo isto, todo este processo ficou desregulado. E os grupos jihadistas têm aproveitado este sentimento de revolta e de minimização das populações fulanas, que são maioritariamente muçulmanas e que têm sido privilegiadas num processo de recrutamento por parte destes grupos jihadistas que estão implementados nestas zonas saheliana que praticamente não têm fronteiras, ou as que estão, que têm, são muito porosas. E daí os últimos atentados no Burkina Faso, que eventualmente tiveram a sua origem ou começaram a ser preparados no Mali, por exemplo.
Em termos da subida ao poder deste grupo, considerado um dos maiores grupos étnicos nestas regiões de África, como é que eles chegam ao poder? Eles têm poder ou eles são mais os números do que o poder de facto?
Na minha opinião, são mais os números do que o poder de facto. No entanto, não têm um poder em termos de governos, mas têm um grande poder em termos autárquicos e em termos regionais. Controlam completamente regiões. Por exemplo, aqui estávamos a falar da Frente de Libertação de Massiná. A região de Massiná, que tem no Mali, que tem como a cidade principal Mopti, que é uma das cidades de origem dos Fulas, aí tem uma grande dominância. No entanto, com o massacre de Ouagadougou, no Mali, como eu já referi, que foram massacrados mais de 160 fulas, houve quase uma chicotada psicológica ao antigo primeiro-ministro maliano, Boubai Maiga, e foi substituído por Boubou Cissé, um fula. Há quem diga no Mali que aqui foi mesmo um lifting político para dar ideia que Ibrahim Boubacar Keita, o presidente do Mali, queria mostrar que estava em perfeita sintonia e até que protegia os fulas, e que os fulas até têm lugares de decisão no Mali quando nomeou um fula para primeiro-ministro. Uhum. Isto, há um grande debate em torno disto dentro do Mali, em que dizem que é o valor do homem e não o valor da etnia. Mas aqui toda a gente está dividida, e que seja o facto de ele ser fula que proporcionou a ser chefe do governo, sem dúvida que é um facto, depois de ter chocado toda a região e ter chocado até mesmo a comunidade internacional, o massacre de Ouagadougou. Há outro aspecto que eu queria referir para dar continuidade ao que o Raul estava a dizer. Os fulas são maioritariamente nómadas e a instabilidade no Mali, o que é que gerou? Gerou uma massa de refugiados do Mali, desta zona dominantemente fula, que migrasse como refugiados para o norte do Burkina Faso, que se instalaram em campos de refugiados no Burkina Faso, em que maioritariamente são fulas, e aí sim existe uma maioria desta população que é muçulmana também. Com esta vaga de migrantes foi quando começou a ocorrer um conjunto de atentados em Ouagadougou e em outras cidades de Burkina Faso. E aqui os órgãos de comunicação social burkinabés, isto dizem colegas nossos burkinabés, tiveram uma certa termo de responsabilidade, quase estigmatizar os refugiados fulas no norte de Burkina Faso como corresponsáveis destes atentados. E aqui provocou-se a amálgama entre fula e terrorista, não é? Que está longe de ser uma realidade. Podemos ver que os fulas, neste momento, estão numa postura combativa, seja pela jihad, seja nos movimentos de autodefesa, que existem vários, que não têm característica nenhuma de jihadista, acabam por ser uma minoria.
Uhum.
Outro aspecto que não estamos a referir nestes pontos é o que se passa na República Centro-Africana. Porque os fulas viram-se também ser alvo do governo central de várias ligações e de várias até limpezas étnicas, como eles diziam, e organizaram-se em vários grupos de autodefesa e grupos rebeldes que anteriormente estavam incluídos no famoso grupo dos Telecas. A Telecas, que era, ao fim e ao cabo, uma milícia, se a gente pode dizer assim, um exército paramilitar, fez o golpe de Estado e tomou o poder na República Centro-Africana e levou à situação de estabilidade, onde estavam realmente vários fulas que neste momento, pois, assumem-se em organizações completamente independentes, separando-se dos CLKs, não é? Dessa origem dos CLKs. Porquê? Porque achavam que iam demasiadamente longe, seja em termos religiosos, seja em termos da prática militar. Portanto, vemos sempre aqui uma separação da maior parte dos fulas, mesmo das organizações chamadas fulas, dos radicalismos. Não quer isto dizer que não existem algumas organizações, tal como a Frente de Libertação do Matiná, que não sejam uma organização de caráter terrorista radical, sem dúvida.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, obrigado. Este é um tema que nós voltaremos na nossa próxima rubrica.